Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Mas nos tempos atuais, né, de uns 10 anos para cá, hoje as rivalidades são mais nacionais do que regionais. Até porque o próprio Flamengo no Rio de Janeiro, nos últimos anos, ele não tem tido adversários. Apesar do Fluminense de vez em quando incomodar o Flamengo, até no Brasileiro ganhou os dois jogos do Flamengo, mas não consegue disputar de igual para igual os mesmos títulos que o Flamengo disputa, o Brasileiro, a Libertadores. Então hoje um Flamengo ele briga com o Palmeiras, o Atlético Mineiro, do jeito que o Cruzeiro tá, o Atlético ele briga com o Flamengo, com o Palmeiras. Então essas rivalidades nacionais são grandes. Hoje, com certeza, esses três, pelo menos, eles vêm um ao outro como seus grandes adversários. O torcedor do Galo sempre vai ficar feliz de ganhar do Cruzeiro. Mas hoje, para quem briga com o Galo, é o Flamengo, é o Palmeiras. Cruzeiro, talvez daqui a alguns anos consiga, mas agora tá bem longe. Então, o Jorge Jesus seria um belo nome. E aí fica, né? Uma coisa que eu tenho falado bastante, né? Que eu acho muito louco e que não se mexam, né? Se não vier Jorge Jesus e vier qualquer técnico brasileiro, pronto, vai ser visto como decepção.
Mas é lógico.
E a culpa é dos técnicos brasileiros.
E outro detalhe, o assunto Jesus no Galo só surgiu lá na cidade do Galo faz 48 horas.
É, quando o Cuca foi embora.
Então, faz 48 horas, isso. Tá certo? Então eles não estavam pensando no Jesus. Se alguém disser que já estavam pensando no Jesus, já, digamos que é muito exagero. É a mesma coisa que, olha, saiu o técnico do Nogueirópolis, já estava pensando no Guardiola. Não dá.
O futebol muda muito rápido. Inclusive a gente falava aqui na Jovem Pan, Vanderlei, que no começo do ano o nome do Renato Gaúcho aparecia na ponta da lista do Atlético Mineiro dos possíveis e futuros treinadores. E agora nem aparece na lista o Renato Gaúcho, né? Pra você ver como que o futebol muda
até
rapidamente.
Até pra seleção, né?
Meses e... era colocado na seleção o Renato Gaúcho. Mas eu acho que o Jesus ele tem uma grande vantagem, se for comparado ao Paulo Souza, que é aquela coisa do técnico estrangeiro ele não conhecer as dificuldades do nosso futebol. A questão do calendário, né, de você ter poucos dias para preparar a sua equipe. O Jesus já chega no Brasil sabendo o que ele vai encarar pela frente, né? Já sabe como é a pressão por aqui, já sabe como os jogadores brasileiros se portam, enfim, e ele combina, ele casa muito bem com o estilo do Atlético Mineiro, de ser um time mais ofensivo, propositivo, e pode até melhorar aquilo que já foi plantado pelo Cuca. Então, o Jorge Jesus tem essa vantagem da experiência, porque pode acontecer do Paulo Souza pisar aqui no Brasil e falar, olha, eu não sabia que vocês davam tanta prioridade assim para campeonato estadual. Aliás, o que é estadual? Né? Ele pode chegar aqui e estranhar essa questão de você jogar dia sim, dia não, um calendário super apertado. Então o Jesus, ele
na
larga
data,
na frente por causa
disso.
Perde
3, 4 jogadores.
Também, algo que os europeus, os estrangeiros não estão acostumados, né? Você perder jogadores nas datas FIFA, ainda mais Atlético e Mineiro, o Atlético Mineiro e o Flamengo. O Atlético Mineiro que tem o maior número, né, de selecionáveis. Né? Então é interessante essa questão.
Olha, a Ami Santos manda uma pergunta para cá pelo nosso super chat para o Mauro. Mauro, a Ami pergunta, o Jorge Jesus, como você falou, nunca quis o Flamengo nesse momento, né? Nunca quis o Flamengo, porque ele não desvinculou, se ele quisesse, ele poderia ter se desvinculado. Então é na linha que você tem dito, que ele não demonstrou assim paixão para voltar. E que o nosso querido PVC, está na pergunta aqui da Ami Santos, disse que o staff do Jorge Jesus não quer que ele aceite trabalhar no Galo. Mas ele vem, porque pensa no dinheiro. E eu queria só acrescentar um comentário que chegou aqui, dizendo que o Ricardo Guimarães, que é o dono do banco, né?
Sim, é um dos benfeitores do Atlético.
Isso.
Né? E foi a pessoa que na época teria feito contato com o Jorge Jesus, ou um com o outro, para que ele fosse a Belo Horizonte assistir aquela partida de 2019.
Está reforçando isso aqui. E que é um dos investidores do Atlético e que é amigo, aquela brincadeirinha nossa, tem o telefone um do outro, amigo do Jorge Jesus. Convenhamos que, assim, vendo de longe, se o dono de um banco nesse liga para você, te garante inclusive um salário importante, porque ele não vai ganhar uma cesta básica. Vai ter negócio garantido aí. tem peso nessa conversa, não tem?
Dinheiro não vai ser problema para o Atlético, porque o Atlético, embora não tenha dinheiro, tenha uma dívida de 1,3 bilhão, os benfeitores do Atlético colocam dinheiro no clube. Como é que vai ser isso no futuro? O atleticano,
é outra conversa.
O atleticano, em geral, não está ligando, né? Vamos lá. Se cruzerá, aí é outra história. Mas isso pode demorar a acontecer. E hoje as pessoas estão vendo o presente. E o presente é o quê? Temos aqui gente que banca e vamos trazer o cara. É um técnico caro, evidentemente. Jesus é um técnico com sua comissão técnica. Não custa menos hoje do que, sei lá, 4 milhões de euros ano. Ele deve pedir mais. Aí vão dar uma choramingada, talvez pode ficar em torno disso. Então, é uma comissão técnica cara, mas de comprovada competência. Essa informação de que ele não de que os seus pares não gostariam que ele viesse para o Brasil trabalhar no Atlético, ela é importante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não tem peso algum. Por que eu falo isso? Em 2020, quando o Luiz Felipe Vieira queria continuar no poder no Benfica, o então presidente, e ele apostou tudo no Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus é o técnico mais campeão da história do Benfica. Ele colecionou taças, ele mudou o patamar do Benfica, recolocou o Benfica como hegemônico no futebol português. Então, ele queimou o filme dele quando foi para o Sport, mas é um cara visto dessa maneira, embora com o filme meio queimado, né?
Ficou 6 anos, né, no clube.
Por conta dessa situação. Então, quando o Jorge Jesus começa a brilhar aqui no futebol brasileiro, e eu até acompanhei isso em viagens que eu fui cobrir jogos do Flamengo, até lá no Catar, e uma tropa de jornalistas portugueses em todo lugar que ele ia. Eles não estavam cobrindo o Mundial de Clube, Libertadores, não, cobrindo o Jorge Jesus. Tinha editoria lá, você abria lá os sites esportivos portugueses, tinha lá Benfica, Sporting, Porto, Braga, Jorge Jesus. E tinha as notícias do Jorge Jesus, e os vídeos, e as análises, os jogos do Flamengo, todos passavam no Caula 11 de Portugal. Porque as pessoas queriam acompanhar, com análises táticas, com tudo mais. Então, essa repercussão toda, evidentemente, fez o Luiz Felipe Vieira pensar em quê? Amigo do Jesus, ele também é amigo do Jesus, tinha o WhatsApp do Jesus. Ele pensou, se eu trago esse homem de volta, eu ganho pontos aqui. Foi meio um tiro no pé, porque parte da torcida do Benfica continuava magoada pela forma como ele saiu e foi para o Sport. E o Jesus guardou o segredo, ele não falou para ninguém. E algumas pessoas da equipe dele, em contato com alguns colegas da imprensa do Rio, em off, os colegas perguntavam, vem cá, ele não falou nada? O velho não disse nada. Os caras diziam, olha, eu aluguei apartamento aqui na Barra, comprei um carro novo, de repente o cara arrumou uma namorada, o cara solteiro do Rio de Janeiro, né? Tá feliz da vida.
Esse programa de informação.
Vivendo o Rio de Janeiro. E dizia, eu não sei, amanhã ele pode chegar para mim e falar, vamos embora para Portugal e eu vou ter que ir, porque a equipe vai com ele. Ou seja, ele não compartilhou informação com ninguém. Isso gerou até um certo mal-estar. Vocês vão lembrar, final do Campeonato Carioca, o time começou a render menos. E o que se falava? Os jogadores estavam inseguros, porque não sabiam se o Mister, como ele era chamado, continuaria no clube após aquelas partidas contra o Fluminense. E aí teve a final, ele foi lá, quando chamou os dias, ele falou, tô indo embora. Foi assim. Ou seja, ele não pensa muito. Se um dos integrantes da equipe dele disser, olha, eu não quero ir para o Brasil, para Belo Horizonte, quero. Tudo bem, obrigado, ele vai colocar outro. Talvez esse cara nunca mais trabalhe com ele. Ele decide por ele. Ele centraliza o poder e as decisões. Quem trabalha com ele faz parte da equipe dele. Me acompanha onde eu for. Então, eu acho que isso não será obstáculo. Ele trabalha com quem for. Se ele tiver que ir para o Atlético, ele vai para o Atlético. A questão é o dinheiro, né? Acerto financeiro. E, claro, a discussão do projeto esportivo. Ele vai querer ouvir o que, é que o Atlético espera, de que maneira pretende trabalhar. E estrutura o Atlético possui, uma ótima estrutura de treinamento. Então, eu não acho que isso vai ser um obstáculo, não.
Concordo com você. Pedro e o nosso Bruno falando também. Diga, Bruno.
Isso, até pelo que o Mauro relatou, né? O Jorge Jesus é um cara que pensa no que é melhor para ele. Então, se ele achar que trabalhar no Atlético é o melhor agora, e acho que é uma boa opção para ele, né? Não sei, não conheço, não... Não sei o que ele pensa, não sei se ele quer tirar férias, o que ele quer fazer da vida dele, mas se ele quiser seguir trabalhando, o Atlético é uma bela opção. E nesse momento ele não vai pegar outro clube grande de Portugal.
E chega, né, Bruno? Sim. Chega para dirigir o campeão brasileiro.
Campeão brasileiro, né? Campeão da Copa do Brasil, o time que tem dinheiro aí, tá investindo, tem grandes jogadores, foi o melhor time do futebol brasileiro, o Palmeiras ganhou a Libertadores, beleza, mas para mim o time que jogou o melhor futebol no Brasil em 2021 foi o Atlético Mineiro, que tem um ótimo elenco, tem Hulk, Nacho Fernandes, Zaratio, um excelente elenco. Então, em proposta de trabalho, eu acho que ele não vai ter coisa melhor que isso, não. Ele é um cara que, como a gente falou aqui várias vezes, ele trabalhou basicamente em Portugal. Em Portugal ele não vai pro Porto agora, não vai pro Sporting agora, acabou de sair do Benfica. Não sei que ele queira ganhar dinheiro aí de novo na Arábia Saudita, no Catar, mas isso aí seria mais na parte financeira. E acho que o Atlético tem grana para pagar um belíssimo salário para ele. Então, também não seria nenhum problema na parte financeira. Então, é bem possível, sim. O vamos ver, as conversas devem andar aí nos próximos dias, mas é bem possível, acho que ele não terá uma proposta de trabalho melhor que essa aí, juntando dinheiro, competitividade, qualidade do elenco, acho que ele não vai ter convite melhor que esse não.
E você, Pedro? Você falava em relação à palavra, né, do Paulo Souza, que a seleção polonesa talvez entre na FIFA usando discurso e tal. Imagina o que vai chover, né, de vídeo antigo do Jorge Jesus declarando amor ao Flamengo. Não, que no Brasil sou só Flamengo e tal. Pode muito bem acontecer, né, nos próximos dias.
É, aconteceu com o Rogério.
Fácil, né? Então, você vê que hoje, ainda mais com a internet, essa facilidade de informação, né, rapidamente acaba se espalhando. E acho que deve certamente acontecer nos próximos dias, se fechar esse acordo do Jorge Jesus com o Atlético Mineiro. É a melhor opção no mercado. E algo interessante, né? Porque a gente citou aqui o exemplo do Abel Ferreira, que estava no palco da Grécia, um técnico promissor que o Palmeiras trouxe, não tinha títulos até então, e ganhou duas Copas Libertadores, uma Copa do Brasil. O Jorge Jesus, antes de assumir o próprio Flamengo, estava no Al Hilal. E quem acompanhava o Al Hilal na época que o Jesus estava lá? Ninguém. O
poderoso.
A gente sabia que ele tinha a sua experiência, que ele já tinha conquistado coisas importantes em Portugal, mas ninguém acompanhava o trabalho do Jesus no Al Hilal. E agora o Paulo Souza, que nunca assumiu um time em Portugal, né, fez a sua carreira em Israel, chegou a assumir a Fiorentina. Ele chega, 51 anos de idade, não conquistou também títulos de expressão, mas tem potencial absurdo e eu acho que pode dar certo aqui no Brasil.
Pode, é claro que pode. E pode ser um fracasso. É antevisão do fato, a gente não sabe. Essa é a verdade. Igual Abel Ferreira.
Também.
Abel Ferreira, trouxeram Abel Ferreira do poderoso futebol da Grécia. Tá certo? Quer dizer, e aí a gente ainda falou, porra, que sacada, quando ele começou a dar certo, lógico, né? Começou a dar certo, que sacada, deu certo esse cara aí, o Abel Ferreira. E aí, até agora, apareceram uma meia dúzia de pais da criança, tipo assim, eu disse pra ir buscar.
E não foi o primeiro da lista, o Palmeiras fez algumas tentativas frustradas até chegar ao Abel.
Sem dúvida.
E também estava empregado.
Agora, quem deu o nome?
Viajaram para o Equador para conversar com o Miguel Ramírez presencialmente.
Quem deu o nome do Abel? Segundo Mauro Betting, que excepcionalmente conhece as coisas do Palmeiras, evidentemente. Segundo, foi o pessoal de análise, desempenho, aquele que analisa profissionais do mundo todo.
Ele eliminou o Jesus na fase preliminar
da Liga dos Campeões. Sabe aquele cara?
Benfica foi batido pelo Paulo.
Tem esse cara que faz isso. Trouxeram o cara. Deu certo. Né? Então a gente torce, como eu torci muito, para que desse certo o Sampaoli quando chegou. Sim. Porque deu uma animada, né, Mauro?
O Santos deu muito certo.
Parcialmente. A gente deu o exemplo aqui, o Flávio Prado falava muito isso. A gente passa pela televisão, tá jogando o Santos e o Sampaoli, a gente parava para assistir, porque era bonito ver jogar. Então a gente torce a favor.
Isso é muito bom, que tem o torcedor fanático que vê jogo do time dele, ok. Sim. O torcedor fanático faz parte. Eu vou ver meu time tá horrível, mas eu vou ver porque eu gosto do meu time. Acho que é legal quando tem um time que chama a atenção dos outros. E o Flamengo do Jorge Jesus chamava a atenção dos outros, o Santos do Sampaoli chamava a atenção dos outros.
O Atlético do Cuca.
Sim, o que é muito bom e precisa disso, né? Acho que a gente fica muito pautado só no ganha, perde, meu time é bom, meu time não é, se ganhar, se perder. Eu costumo dizer que se o futebol ficar preso só no fanático, ele vai ficar muito pequeno. Ele vai ficar numa bolha ali muito pequena. É, e o futebol tem potencial para quebrar essa bolha. Claro que o fanático é importante. O fanático, ele faz parte, ele tá ali, ele acompanha todos os jogos, ele é fiel, enfim. Mas você tem que abrir para outras coisas. O futebol tem tanta coisa legal que não é... Acho que é muito pobre você falar, eu vou ver porque eu amo o meu time e acabou. Não, eu vou ver porque eu quero ver um jogo bom. Eu quero assistir um jogo legal, quero ver um time que joga bem.
É possível amar o time e gostar de futebol
também. Sim, claro.
Ou amar os dois.
É verdade. E o engraçado nesse mercado...
Você pode até torcer contra, mas vai ver o jogo.
É que o Palmeiras trouxe o Abel Ferreira, deu certo, né? O Flamengo trouxe o Jesus, deu certo. E o Santos, que trouxe o Jesualdo Ferreira, que é considerado o grande professor dessa escola portuguesa, fracassou.
Mas é realmente. Mas aí a gente tem que pôr o componente clima que ele pegou. Se trouxesse o Jesus e o Flamengo fosse... um ambiente de traíras, de punhais, um festival de punhais, ele também não teria dado certo. E ficou muito claro lá, que desde quando desembarcou, que torceram o nariz para o professor Jesualdo.
Tanto que teve o Holan depois, né? No ano seguinte, o Ariel Holan, que quando percebeu o ambiente, embora. Ele meteu então,
isso, tem que ficar, isso tem que ficar muito claro.
Foram até a casa dele, picharam lá, Libertadores é obrigação.
Se você não precisa disso, você, professor Jesualdo e Holan, você vai embora para o aeroporto e volta para sua casa.
Sim.
O Bruno fala muito isso. Se você puder não sofrer esse desconforto, até logo. Quer dizer, então,
pra que eu vou passar por isso se eu não...
Eu não desconsidero a escola portuguesa, porque é uma escola que está no mundo todo aí.
Sim, sim. Agora, importante também a gente entender que os técnicos portugueses, como técnicos de quaisquer nacionalidade, têm perfis diferentes, né?
É isso aí.
O Abel Ferreira é uma linha de Mourinho. O Jorge Jesus é outra linha.
Sim.
O Paulo Ferreira está mais para próximo do Jorge Jesus do que do Mourinho. Eu acho que isso é um ponto que em tese
o Flamengo... Soares.
O Paulo Souza.
Souza. Paulo Soares está perto da gente.
Está sempre perto da gente. Mas no caso específico da tentativa do Flamengo com o Paulo Souza, eu acho que sobre esse ponto de vista faz sentido. Eu acho que é um perfil de técnico que tem um modelo de jogo que se encaixa em tese. Eu falo em tese porque só na prática a gente vai ver, né? Com o perfil do Flamengo, do clube, do elenco e como ele viveu os melhores momentos dele, que foi nesse período do Jorge Jesus. Como eu acho que o Rogério Ceni tinha muito a ver. O Rogério Ceni tentava coisas ao seu estilo, que é pressão alta, perdeu a bola, tem que recuperar rapidamente, criava soluções dentro de campo, mudava a posição do jogador. O Paulo Souza deve fazer isso tudo. Joga com três zagueiros. O Flamengo jogou com três zagueiros muitas vezes. Não na formação tática, aquele campinho que aparece na televisão, mas em campo, quando o time se distribui, inúmeras vezes com o Rogério Ceni, o Felipe Luiz era um terceiro zagueiro. Isso deve ser reativado de alguma forma, não sei se da mesma maneira, vai depender do que ele vai querer fazer. Agora, a chegada eventual do Jesus, acho que muda também a postura do Atlético. O Cuca não é o Jesus, são bem diferentes na minha visão. O Cuca é muito mais adepto, sempre que em vantagem de um jogo mais reativo, foi assim que ele eliminou, por exemplo, o River Plate na Libertadores, jogou se defendendo, tomou pressão, tanto na Argentina como no Brasil, e aí fez até um placar elástico em Belo Horizonte. O Jesus raríssimas vezes vai jogar assim. Eu me lembro de poucas partidas que o Jorge Jesus jogou dessa maneira quando ele passou pelo Flamengo. Mas acho também que o Jesus pode tirar mais do time do Atlético do que o Cuca. Acho que a tendência, se ele vir para o Brasil, se ele voltar, se tudo der certo, é que o Atlético jogue mais bola, e é provável que ele peça algumas mudanças de elenco, alguns jogadores com características que se encaixem no que ele vai imaginar. Eu acho que o Santos, por exemplo, quando trouxe o Jesualdo, era completamente diferente do que era o seu antecessor, que não era português, era argentino.
Sim.
E também diferente do Jesus. Eu não sei se o então presidente do Santos, foi o Pérez ainda que trouxe o Jesualdo, né? Se ele pensou, esse português é bom, vou trazer outro português. Mas esse português que ele trouxe, o Jesualdo, que é ótimo, aliás, um cara sensacional. Eu tive a oportunidade uma vez de entrevistá-lo, até antes dele vir para o Brasil. Mas ele é diferente, como ele pensa futebol, monta suas equipes, é muito diferente do que era o Sampaoli.
Então, totalmente.
Então foi uma mudança muito brusca, de ideia de jogo. Aí você tem um elenco ali, de repente...
Que aí não é culpa do cara, né?
Fora todos os problemas que você lembrou, Vanderlei, que são inúmeros no Santos. Nossa. Problemas não são nem de bastidores, porque eles não estão de bastidores. Eles estão ali, aparecendo para todo mundo. O Santos é um clube muito difícil de trabalhar. E aí ele acabou não resistindo e caiu.
Sabe por quê? Um amigo meu, que trabalha no Santos, inclusive, que eu não vou falar, lógico, né? Ele disse o seguinte: sabe qual é um grande drama aqui? Que muita gente que é vinculada ou próxima do Santos, enfim, acha que o Pelé ainda joga.
Sim.
E isso é um drama para quem chega para trabalhar. Por isso, mais um motivo que enfrentou nosso queridíssimo Jesualdo.
E o Cuca, que pegou depois do Jesualdo, ele meio que assumiu tudo. Ele virou quase um diretor de futebol. O Marinho chegou a falar: o Cuca é nosso presidente.
É isso.
O Lucas Veríssimo queria ir embora, o conselho gestor vetou. Aí o Veríssimo falou: não vou jogar. Deviam estar devendo para ele e não deixaram ele ir embora. O Cuca foi lá falar com o Veríssimo, pelo menos até o final da Libertadores. É, vamos lá. Ele fez funções que nem era dele, que um cara de fora às vezes não está disposto a pegar coisas que não são da parte dele.
Deixa eu só chamar o nosso intervalo, que já estourei. É que eles não param de falar, só falam coisa boa, é verdade, mas não param de falar. O Pedro Marques, o Bruno Prado e o Mauro César Penosão. Rapidinho para você, para o intervalo, mas a gente segue sempre com as nossas plataformas vivas com você. Títulos importantes, bacana.
Libertadores em 10 meses.
Em 10 meses. Se tiver que sair, estamos de volta. Volta com todas as nossas afiliadas e pela AM620. Se tiver que sair, é melhor ir, porque sai por cima. É bom sair por cima, tal. A gente falou isso.
Sim.
Mas ele decidiu continuar, pelo menos o contrato vai até a metade do ano, Pedro?
O do Abel?
É.
Não, até o fim do ano.
22.
E ele vai assinar até o final de 2024 com o Palmeiras.
Tá, mas
por mais
esse
um
atual
ano.
É até
o
final
fim dessa temporada.
2022.
2022.
Então, pode ser isso que o Mauro falou, que eu acho que pode ser isso.
Sim.
E sabe, um amigo me disse o seguinte: quando você quer encerrar o assunto e alguém te pergunta alguma coisa, você fala isso aí: problema pessoal, desculpe. E ninguém mais discute.
Não tem como se invadir, né?
Invadir a privacidade, a intimidade. Você não tem. Bruno, só um segundinho. Que é o Viga, né? Que tá piscando na tela. Ah, tá bonitão lá. dividiu a nossa tela. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Agora você está sozinho na tela. Todos os holofotes estão sobre você. É o seguinte, Viga, você tem alguma novidade? Olha o distintivo desse muro. Namorou muito nesse muro, hein? Antigamente a gente encostava no muro para conversar.
Não é o muro das lamentações, mas é o muro das recordações, viu, Vanderlei?
Eu acredito nisso. Você tem algum fato novo para contar para nós? Eu prometi que não ia fazer o que fizemos anteontem, lá seguramos você naquele sol que te machucou bastante. Mas é rápido, queria a sua atualização. Tem fumacinha branca hoje ou ainda não será hoje?
Eu acho que vai ser hoje, eu diria até a qualquer momento, viu, Vanderlei? Você tem carta, já que falamos de branco, né? Você tem carta branca comigo, na sombra, no sol, na chuva, no furacão, no tornado. Você pode tudo mais um pouco. Hoje eu, precavido, deixei o sol um pouco de lado e vim um pouquinho aqui para a sombra. Às vezes não ajuda muito a imagem, mas o que vale realmente é a notícia. Eu acho que a fumaça branca sai a qualquer momento. Ainda tem torcedor do Flamengo sonhando, idealizando. Eu diria até que hoje, nesse momento, é uma utopia, né? Se pensar em Jorge Jesus, eu diria que é uma página virada. Jesus vai construir a sua história. Não sei se vai reencarnar ou não no futebol brasileiro, mas ao que parece, há conversas com o Atlético Mineiro. E o Flamengo vai de Paulo Souza, que disse que é o romântico, não é o último romântico, mas ainda é um romântico do futebol internacional. E eu dizia agora há pouco para os nossos colegas que é o seguinte: se ele vier com romantismo, é bom se preparar para vaias e cobranças. É claro que se fizer um bom trabalho, trouxer um bom resultado, entregar aquilo que se espera de um elenco que tem o Flamengo, obviamente que vai ser endeusado, vai ser idolatrado, vai virar um ícone como foi o Jorge Jesus. Agora, é mais um a viver à sombra do Jorge Jesus. Então, é bom não esperar de toda a torcida caixa de bombom, rosa vermelha, tapete vermelho, como romântico, o último dos românticos, porque o resultado é aquele. Venceu, é mais ou menos a metodologia, a filosofia do torcedor brasileiro de uma forma geral, né, Vanderlei? Venceu é genial, perdeu é bestial.
Legal. Viga, você que é um romântico e quer tocar o coração da maior torcida do Brasil, estaremos aguardando hoje, então, você anunciando com... eu diria com os olhos brilhando de emoção, um novo comandante do Flamengo. Flamengo de tanta gente, não estou incluindo você, evidentemente, pela neutralidade. Um abração para você, Viga.
Eu não escondo de ninguém, não, a minha preferência, mas diferentemente de muitos rubro-negros, mundo afora, né? Na hora que eu tenho que elogiar, na hora que eu tenho que criticar, eu critico, tento manter a distância, principalmente dos dirigentes, porque os dirigentes hoje cá estão, como diriam os portugueses, na Vanderlei. A instituição fica, a instituição permanece, e é isso que importa.
Um abração para você, Viga. Ótimo. Rodrigo Viga, com a voz do Rio de Janeiro, a nossa voz do Rio de Janeiro, com o nosso microfone. Sobre o Cuca, o nosso Pedro não falou, nem o Bruno. Diga, Bruno.
Então, o Cuca, eu quando eu vi a notícia, eu fiquei surpreso, né, mas é fato que ele já fez isso outras vezes, né? Ele, da mesma maneira, quando ele ganhou, ele saiu. E assim, o Cuca me dá a impressão que é um cara que realmente se desgasta muito mentalmente ao longo da temporada. Ele é um cara que se entrega bastante e tem esse desgaste mental. Então ele fica um tempo fora, descansando. Teve alguns levantamentos e é verdade, ele participou de pouquíssimos campeonatos estaduais nos últimos anos. Ele normalmente pega esse período e dá um tempo, ele descansa, né? E teve o seu problema de saúde, ele passou por uma cirurgia no fim de 18, quando ele saiu do Santos, até foi contratado pelo São Paulo em 19, demorou um tempinho para assumir, porque ainda estava se recuperando, aí o Wagner Mancini, que era coordenador técnico na época, ficou de interino. Então o Cuca, ele tem essa questão do desgaste, e acho que também tem isso de não... eu fiz já uma coisa muito grande, vou dar um tempo, vai ser difícil manter isso aqui, vai ser difícil igualar o que eu já fiz no último ano, então eu vou dar um tempo, e é uma maneira de se manter sempre forte, de não desgastar, porque você ganha, se no outro ano você não ganha, você já tem um desgaste, já aumenta, já começa a ser criticado, já começa a diminuir um pouquinho o seu status. O Cuca no Palmeiras em 16, ele foi campeão brasileiro, coisa que o clube não conquistava há 22 anos, o último título brasileiro do Palmeiras tinha sido em 1994, ele conseguiu quebrar isso aí, ele saiu, voltou, não foi bem. Ele só foi trabalhar em 18 no Santos, né? Em 17 ele pegou o Palmeiras depois de uns meses, não ficou muito tempo. Pegou o Santos já no meio do brasileiro de 18. aí ficou até o fim do ano, tirou o Santos lá de zona de rebaixamento, foi pro meio de tabela, saiu. Aí realmente ele teve o problema cardíaco que ele operou. Pegou o São Paulo, no São Paulo não ficou muito tempo, saiu no início, no segundo turno do Brasileiro, no início do segundo turno. E aí ele pega o Santos também depois do Paulista de 2020, depois que saiu o Jesualdo, e faz uma campanha com o Santos espetacular, de levar um time cheio de problemas para uma final de Libertadores. E aí ele sai. Também dificilmente ele repetiria o que ele já tinha feito. Só aí ele emenda Santos com Atlético, até porque uma temporada emendou na outra. E agora ele é campeão brasileiro num time que não conquistava o título há 50 anos e ganha a Copa do Brasil no mesmo ano. Coisa que só o Cruzeiro conseguiu em 2003. Então ele também, de novo, sai por cima depois de conseguir quebrar um tabu muito longo. Então acho que tem um pouco disso. Acho que tem um desgaste mental. Acho que ele separa um tempo mesmo no ano para descansar. Pode ter algum problema de saúde, isso aí não sei. E tem essa coisa, assim, de sair por cima, de manter uma imagem vencedora, assim, ah, o cara ganhou no Brasileiro, provavelmente, eu imagino, né, que ele vai voltar a trabalhar no Brasileiro. Ele vai ter muito mercado. O primeiro time forte que perdeu seu treinador, o Cuca vai ser o nome cogitado na hora.
Como já falamos aqui, né, Mauro? Todo mundo importante tem o telefone do Cuca.
Opa!
Certo? Todo dirigente importante tem. Eu vou pensar três perguntas aqui, uma para cada um, até para atender os amigos todos que estão nos acompanhando aqui. Então, Mauro, é rápido. Gabigol na mira do Newcastle. É muito bom ter clube interessado, sem dúvida. Mas chance de transferência ou nenhuma?
O Newcastle, nesse momento, tem que lutar para sobreviver na Premier League, né? E ele agora foi adquirido lá pelo ditador saudita lá, o seu Mohamed Bin Salman, né? Numa polêmica negociação, forte resistência por conta de uma série de questões que envolvem esse príncipe saudita. Então ele precisa primeiro ficar na Premier League para ter um técnico, uma comissão técnica, e aí entrar com um caminhão de dinheiro, uma torre de petróleo, sei lá, jorrando libras, né? Aquela grana chovendo ali naquela região norte da Inglaterra, para contratar grandes jogadores. É isso que se espera. Acho meio fora de sintonia com a realidade uma especulação como essa, porque não faz muito sentido, né? Quem é o técnico? Quem vai comandar? Que campeonato vai jogar o Newcastle na próxima temporada? Se conseguir evitar o rebaixamento, o que já é um desafio tremendo, porque o time vem aí numa fase muito ruim, mais uma vez, aí você vai ter um técnico que vai fazer contratações, que vai definir nomes, e vai depender desse treinador, né? Acho que, ainda mais na Inglaterra, né? Sempre passa pelo treinador toda a estratégia de montagem de elenco. E alguns são até, como o Vanderlei chamou, que sempre cresceu no Brasil, o manager, né? Que faz, inclusive, as contratações, né? Vai lá e fala, eu quero você, eu pago tanto e tal, e acerta tudo. Então, acho que, nesse momento, não vejo muito sentido. E também, não sei se o Gabigol exatamente seria o jogador para a Premier League. Tenho sérias dúvidas. Eu acho que o estilo dele, a Premier League, não sei se combinam. A priori, eu acho que não.
Eu aproveito e respondo aqui, porque alguém perguntou. E se chegar o príncipe com cheque preenchido, multa paga, e estamos conversados? Eu só queria lembrar que, claro que dinheiro pesa, sem dúvida, no futebol. Mas a última palavra é do jogador. Se mesmo você pagando a multa, se o jogador falar que não vai predominar o que diz o jogador. Por exemplo, Nogueirópolis, quero contratar o Messi. Paga o quanto ele quiser. Ele não vou jogar no Nogueirópolis, que é uma porcaria, o que é verdade. De qualquer maneira, é evidente. Pedro, tem uma pergunta aqui. Quando o Cruzeiro, sobre o Cruzeiro, do presidente Ronaldo Fenômeno.
Tá vendo?
Quando o clube contratar um novo treinador, será possível conhecer realmente os planos do Ronaldo? Queria que você falasse. Porque foi embora o Luxemburgo, certo?
Sim, e acho que essa tem que ser a lógica, né? Já que o Mauro falou que na Premier League, e concordo com ele, os técnicos montam ali o planejamento, contratação de jogadores e tal, acabam, né, de certa forma, moldando a forma como os seus times jogam, essas coisas assim, capacidade tática e tal. Eu acho que o mesmo vale pro Cruzeiro. E talvez a gente tenha uma mudança radical, porque alguns nomes especulados são diferentes do Luxemburgo. A gente está falando aqui, possivelmente, de Alexandre Pássaro, né, como diretor de futebol na vaga do Alexandre Matos, e Fernando Diniz, né, na vaga do Vanderlei Luxemburgo. São estilos completamente diferentes. O Diniz é um técnico mais agressivo na sua proposta de jogo, né, na sua maneira de jogar. Então, se vier de fato um Diniz assim da vida, vai mudar radicalmente o Cruzeiro, né, a filosofia, o que os jogadores, enfim, tudo aquilo que permeia uma equipe de futebol.
Bruno, novidades sobre o São Paulo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o São Paulo, mas pergunta aqui. Novidades sobre reforços. Não a barca, né, como diz o Vampeta. Sobre reforços, novidades sobre reforços. E você soube, claro que o Bruno soube, que parece que irritado o staff do professor Crespo foi para a justiça. Porque aparentemente foi ele foi tão elegante na saída, acertou, abriu mão de muitas coisas pelas informações que todo mundo deu. E agora ele cansou de esperar não sei o quê, deve ser uma grana, qualquer coisa, e o staff está decidindo ir para a FIFA para reclamar do São Paulo. Diga, Bruno.
Então, sobre o Crespo, foi feito um acordo na rescisão e, pelo que saiu, o São Paulo não cumpriu uma parte, o Crespo está cobrando e vai para a FIFA, né? E o São Paulo alega que o acordo foi de outra maneira, que há uma divergência sobre quando começaria a pagar ou não. E aí, se o Crespo acha que devem a ele, que não cumpriram alguma coisa, ele tem todo o direito de ir à FIFA, ir para a justiça, para onde for, para buscar. E o São Paulo vai se defender. Mas seria bom acertar logo, né? Deixar tudo certinho, que realmente o Crespo foi bem elegante na saída, foi um cara que cumpriu a parte dele, foi campeão estadual. É um título hoje que não tem o mesmo peso, mas queriam ganhar, entregar essa missão para ele, queriam ganhar de qualquer jeito, ele entregou, ganhou. Então, era bom acertar logo com ele. E sobre reforços, aí também tem uma parte de informação. Não há muito otimismo, não há. Não só na parte de diretoria, mas na parte também de comissão técnica, não há muito otimismo por grandes nomes, não. Né? O São Paulo tem problemas financeiros, né? O São Paulo tem 3 reforços contratados até aqui. Por enquanto, ninguém espera muita mudança, assim, um grande nome ou muitas contratações. Não acredito que o elenco do São Paulo será, em 2022, muito diferente do que foi em 2021. Vários jogadores saíram, a maioria nem jogava com tanta frequência, mas não acredito em reforços assim que mudem muito o nível do time, não. Vai ser mais ou menos o que a gente já vê do que tem o São Paulo no seu elenco.
Legal. Vamos para um rápido intervalinho para você que nos acompanha em todo o Brasil. As nossas filiadas vão sair um pouquinho, mas a gente já volta. A gente segue pelo nosso AM 620, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça, se inscreva também no Panflix. Você terá todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Já, já.
Achei o meu. Não, o Corinthians reduziu sua folha. Tá, ok, reduziu sua folha. Mas também encheu a sua folha de pagamento, contratou 5 jogadores com o Paulinho, que são jogadores caros. Cadê esse número? Por que que o Corinthians não faz um balancete agora? Não, um balancete do último trimestre e mostra. Olha aqui, ó, gastávamos tanto com salário, tantos com encargos, reduzimos X, contratamos esses jogadores, agora gastamos tanto. Mostra a matemática disso. Alguns clubes fazem balancetes periódicos extremamente detalhados. Você acessa no site. O Flamengo é um deles. O Flamengo tem vários problemas da sua diretoria, mas isso aí vem lá da outra gestão. flamengo.com.br/transparência. Tem balanço, tem balancete. Você fica sabendo quanto custou cada jogador, qual a participação do clube em cada jogador, quanto foi pago de comissão, tá tudo lá. Basta fazer isso. Mas aí o que eu ouço é a velha história, que isso eu escuto desde os anos 70. Engenharia financeira, né? É. Não, vem um cara aí que vai dar, botar uma grana, vai. Ninguém põe dinheiro a troco de nada. Se alguém põe dinheiro, alguma coisa essa pessoa quer. Então, por que que alguém vai contratar para qualquer clube do Brasil um jogador e pagar o salário do jogador caro a troco de nada? É isso que eu não consigo entender. Quando você tem realmente um projeto de marketing que envolve outras questões, mas isso nunca, mas nesses casos, isso não fica muito claro. Eu acho que a gente continua vivendo ainda, apesar de tudo, né, essa roda viva, essa loucura de dirigentes que contratam sem medir consequências, porque sabe que essa bomba estoura na mão de um outro. É que nem na política, quando um camarada não sabe que vai sair da prefeitura, digamos, daquela cidade, né? Noguerópolis, por exemplo, poderia sair, né?
O cara lá, você precisa ver que é xingado o prefeito.
Aí ele destrói tudo, porque sabe que foi outro prefeito e ele que se dane. Isso acontece no futebol desde sempre.
O Noguerópolis pai quer passar por Noguerópolis filho.
Mas se passar para o outro, fica mais fácil de você estourar
tudo. Trambique naquela cidade.
É um problema. Eu acho que é parecido com isso, Vanderlei. Agora, eu não consigo entender essa... Eu nunca consegui entender essa contabilidade. O que eu sei é o seguinte. Grande parte, talvez a maior parte, das grandes dívidas que todos os clubes brasileiros têm, dívidas absurdas em alguns casos, impagáveis, são originárias nesse tipo de ação. Contratações malucas, negócios não muito claros, e depois a bomba acaba estourando. Agora a gente está vivendo uma outra situação, que eu falei até que ontem, citando, passando só para deixar registrado, a história do clube que é vendido para investidores, Botafogo, Cruzeiro. Tem gente vendendo ilusão para o torcedor, como se fosse assim, não é o Newcastle do Príncipe que comprou o clube e vai comprar jogador, não é assim. Ah, 400 milhões, não sei o quê. Para quem deve 1 bilhão, 400 milhões, vai pagar um pedacinho da dívida, vai melhorar o time, mas não vai brigar pelo título da Libertadores.
Em parcelas.
E exatamente.
Tem gente que pensa que, eu já falei,
Bruno...
Tem
um carro forte, né?
Tem um monte de gente que vai ter um Manchester City aqui, vai ter o Paris Saint-Germain.
Não, não é isso. Atenção, cheque de 400 milhões... Pumba na conta, não, em 10 anos, quarentinha. E segundo a lei, é por isso, as pessoas não sabem integralmente, e aí fica iludida, que maravilha, o sol se fez. Não é bem assim. Em cima dessa parcela, por exemplo, 40 milhões, certo? Você tem na lei a obrigação de pagar parte, em percentual, dívidas. Pronto, já diminuiu. Depois tem mais algumas... duas ou três exigências. E aí sobrou um dinheirinho que você não pode contratar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. E além do que você já tem para gastar. Então, tem tudo isso. E a bem da verdade, uma questão de justiça, o Mauro lembrou bem, os próprios autores do projeto, e também são pais da lei, insistem em dizer que não é uma varinha mágica. Não acredita em varinha mágica, que vem lá e resolve todos os problemas. Pode, inclusive, falir. Sim. Mas é menor a chance? É menor. Mas, olha, precisa ter boa gestão, porque senão não vai funcionar. É bom a gente falar
inclusive,
isso.
Inclusive, agora no Cruzeiro estão renegociando contratos que foram feitos agora. Jogadores claro. Foram contratados que... O pessoal que assumiu aí com o Ronaldo, o Sidney zagueiro, é um que... Pelo que está saindo aí na imprensa mineira, ele pode até romper o contrato, que é uma contratação que não está dentro. E os outros que foram contratados vão ter que renegociar. Então, vai demorar. O Cruzeiro não vai virar um Paris Saint-Germain brasileiro. E nem há esse interesse. Uma coisa é você comprar um clube na Europa, que você tem alta exposição. O Qatar, um país que tem várias coisas que são contestadas no Qatar em relação a direitos humanos, um monte de coisa. Ele comprando o Paris Saint-Germain e tendo o Neymar, tendo o Messi... É uma boa propaganda do país.
Cartão de visita.
Com repercussão mundial. Os clubes brasileiros não têm essa repercussão mundial. Então é interessante para um árabe, às vezes, da Arábia Saudita, o príncipe comprou o Newcastle. Se ele transformar o Newcastle num sucesso, campeão da Premier League, vai ser uma propaganda boa para o país dele, assim, que tem muitas coisas a serem contestadas e com toda a razão. Aqui não tem esse peso. O time pode ganhar 10 Libertadores que vai ter um peso aqui. Então é diferente. Aqui eles veem mais os investidores de fora para revelar jogador, para comprar, para ter o jogador, para vender. É mais assim. Ninguém. Acho difícil alguém chegar aqui com a intenção de transformar um clube brasileiro, seja lá qual for, num dos maiores do mundo.
E existem bons e maus investidores, né, do ponto de vista do torcedor. O próprio Newcastle, as pessoas. Vai ser comprado. Ele tinha um dono. Chama-se Mike Ashley. Ele é dono de uma rede de lojas de material esportivo gigantesco em todo o Reino Unido, chamada Sport Direct. Até uma vez que ele mudou o nome do estádio. O estádio tem um nome belíssimo, né? St. James Park. Aí ele mudou para Sport Direct Arena. A torcida cuspiu abelha africana e fez voltar o nome antigo. É um estádio de 1897, estádio espetacular, todo modernizado. Esse cara é detestado pela torcida do Newcastle, como uma das mais apaixonadas da Inglaterra. Por quê? Porque ele, quando comprou o clube, há muitos anos, ele prometeu investimentos, que ele nunca fez. O time foi rebaixado, voltou, aí corre risco de rebaixamento. Então, quando o Saudita comprou agora, o Príncipe, né, comprou o clube, veio de novo a esperança de grandes investimentos. Nem todo clube que tem um dono tem grande investimento. Tem clube da segunda, da terceira divisão inglesa que tem dono, vários deles. Mas o cara, não, esse clube eu vou investir, mas é um clube de segunda divisão. Ele não vai ser campeão da Premier League, ele vai jogar a segunda ou a terceira divisão. Então, até isso é importante, quando vem um investidor estrangeiro, perceber-se como esse investidor enxerga este clube, como um campeão brasileiro ou um clube para se ficar no meio da tabela. Então, tem muitas situações que têm que ser vistas. O que realmente, Vanderlei, os investidores não têm mentido, não vejo eles mentindo, iludindo, mas algumas interpretações claro, na mídia isso. de influenciadores, né, elas vão para um caminho do agora está tudo resolvido, assim, a cura do câncer, está tudo resolvido. Não é assim, infelizmente, não é. Seria bom que fosse, mas não é.
É isso aí, bem lembrado.
Uma notícia do Real Madrid, né? 4 jogadores testaram positivo para a Covid, entre eles o Vinícius Júnior, né, que está numa grande fase. Courtois, goleiro, Valverde e Camavinga, jogadores de meio campo, e o Vinícius Júnior.
Alguns dias também o Daniel Alves, né?
Sim, no Barcelona também tem vários casos.
E essa discussão é interessante, né, em relação à Covid, porque existem equipes na Inglaterra, inclusive, e o Jürgen Klopp parece ser um dos mais entusiastas dessa ideia, que não vai contratar o atleta que não tomar vacina.
Contrato.
Né? É exato. Aí. Então, só essa pontuação.
Vai incluir isso no contrato, é verdade.
Mas em relação ao Cruzeiro, que a gente comentava aqui, algumas pessoas vendem como se fosse a salvação dos problemas, que as dívidas vão sumir. Não,
a ideia
que tudo
é boa.
Vai mudar.
A ideia é boa.
A ideia é boa, sim. Mas existem investidores e investidores. O Ronaldo, ele teve uma experiência inicial nos Estados Unidos, né? Ele queria, inclusive, levar o time até a MLS, que é a liga principal, mas para você poder entrar na principal liga norte-americana, você tem que também entrar com dinheiro, né? São 70 milhões de dólares, algo do tipo. Ele não conseguiu fazer esse aporte lá na pequena equipe de Fort Lauderdale. Depois, Espanha, né? Agora no Real Valladolid, nem melhorou nem piorou, né? Porque o Real Valladolid sempre foi esse time que ora tá na primeira divisão, ora tá na segunda divisão. São apenas 3 anos do Ronaldo à frente do clube e não tem como a gente definir um parâmetro, né? Se ele melhorou de fato o clube ou não. Dentro de campo, manteve a média. E agora no Cruzeiro a gente também não sabe, né? Ele vem mudando aí a questão do corpo diretivo, saiu o Alexandre Matos, entrou e possivelmente vai entrar, a gente não sabe, né? O Alexandre Pássaro, que é um dos nomes mais cogitados no Cruzeiro, saiu o Vanderlei Luxemburgo, pode vir um técnico como o Fernando Diniz, que também vem sendo especulado. Então é esperar para ver, mas eu acho que não é a salvação do Cruzeiro e é um buraco muito mais fundo do que a gente imagina e que vai demorar muitos e muitos anos para o Cruzeiro poder se reestruturar e voltar forte para a primeira divisão. Também tem esse fator. O que adianta você voltar para a Série A e no ano seguinte você retornar à Série B, né? Você tem que voltar para ficar na Série A. Então são pontos que a gente precisa ver daqui para frente no Cruzeiro, Vanderlei.
Não é varinha mágica.
Não,
né?
É varinha mágica, exato.
Não é varinha mágica, como disse o Francisco Mansur, que é um dos autores desse projeto aí que foi aprovado. Olha, para vocês, os clubes aparentemente perceberam que foi, e para muitos é ainda, né? Um grande erro ter grande quantidade de jogadores nos elencos. Grande. Alguns nunca jogaram, alguns raramente ficam no banco de reservas, outros jogaram, mas a coisa não rodou para eles, não foi legal. E agora a gente está tendo essa barca, como fala o Vampeta, barca em vários clubes aí. Será que chegaram a essa conclusão que não adianta ter 50 caras no elenco, 36, 37 caras no elenco, se vocês não usam os caras ou eles não são úteis, né? Engrossam lá a folha, mas não são úteis. O que você pensa, Mauro? César, o Bruno vai falar e o nosso Pedro Marques também.
Assim, você está como referência, para mim, o melhor técnico do mundo. O Guardiola não trabalha com elencos inchados, né? Uma das razões, desmotivação, né? Se você tem 35 jogadores, você vai ter um grupo de uns 10, pelo menos, aí que raríssimas vezes jogarão.
Achando que você, né? É anta.
Exato. E aí os caras estão lá. Aí você, ou o cara fica com raiva, reclamando pelos cantos, formando panelinha, enchendo o saco. Ou então o camarada se acomoda, não rende. E se você tem um jogador, mesmo nessa, o último da fila, né? Para poder entrar no time, ele tem que estar motivado. O quinto goleiro tem que estar motivado. Um dia o primeiro goleiro se machuca, o segundo está suspenso, o terceiro teve Covid e o quinto goleiro joga. Né? Todos têm que estar motivados, mas o quinto goleiro, ter cinco goleiro é muito, né? Dificilmente esse cara vai jogar. É até natural que haja um certo desânimo. Pô, não joga há 2 anos, estou aqui só treinando. Que atleta de futebol é esse? Então eu acho de fato que isso é uma coisa que os clubes precisam rever. Mas é reflexo também dessa bagunça, né? Das contratações translocadas. E aí tem uma outra questão também, né? O torcedor e a mídia, em grande parte, cobram demais contratações. Fala-se demais em contratação. Esse período agora, então, é um inferno. Não tem outra pauta. É contratação. O clube não precisa contratar toda hora. E às vezes o time lidera um campeonato brasileiro, está numa final de Libertadores, está na final da Copa do Brasil. Quem vai ser contratado? Peraí, ninguém está falando de contratar ninguém agora. Temos um ótimo time, não precisa. Isso é para depois, numa transição para outra temporada. Então isso tudo cria. Acho que dá quase carta branca para o dirigente contratar loucamente, né? E isso deixa muita gente feliz, né? Especialmente os agentes, os jogadores, que ficam negociando a todo tempo. Então, acho que é preciso realmente que, para mudar isso, basta que o presidente do clube tenha realmente uma mão pesada e fale, ó, acabou essa bagunça aqui. Vamos trabalhar com, chama o técnico. Quantos jogadores você precisa? Ah, 27 jogadores? 25 jogadores, mais a base? Ok, é com isso que a gente vai trabalhar. Se tiver um problema específico, né, o terceiro goleiro se machucou, só joga no... A gente vai buscar um outro goleiro. Aí a gente vai remediar quando surgir uma necessidade. E aí a coisa de repente muda. Realmente, tem elencos aqui com 40. Já chegamos a ter elenco com 40, 50 jogadores.
Bruno e Pedro, em cima disso é que o Mauro falou, é verdade. Se cobra muito contratação mesmo.
Sim, é verdade.
É verdade. E não se cobra fair play financeiro.
Ah, opa. Não existe aqui? Não existe.
Falem sobre isso.
Não existe. E esse negócio de contratação, as pessoas, elas são muito ansiosas. E aí acho que tem a nossa parte de imprensa que incentiva, claro, muito isso, até porque para ter assunto, para criar coisa, e programa que incentiva muito esse negócio, e assim, às vezes chega um cara, com uma expectativa. Às vezes é um jogador meia boca, né? Um jogador nota 5, 6 no máximo. Não, ele vai chegar, vai vir pro Corinthians, pra não sei pra onde. Aí o cara joga 5 jogos, ninguém mais quer saber do cara. Sim, a ansiedade que tinha, não é... Você tem ansiedade se o cara vai vir ou não, mas você não quer nem saber se o cara jogou bem, se jogou mal. Depois de 5 jogos, o cara deixa de ser novidade e vão buscar outra novidade. Não, agora tem que trazer esse pra resolver tal problema. E até dentro disso eu peguei aqui rapidinho do Atlético Mineiro, que foi o campeão brasileiro. O Atlético, ele fez quase todos os jogos possíveis na temporada, só faltou um, né? Porque ele chegou até a semifinal da Libertadores, ele não chegou na final. Se ele tivesse na final, ele teria cumprido todos os jogos possíveis, que ele foi até a final do estadual, foi até a final da Copa do Brasil e no Brasileiro é pontos corridos.
Ocupou o calendário pra valer.
O Atlético fez 75 jogos no ano, peguei aqui. Aí eu fiz uma linha de corte de 30 jogos, né? Até menos da metade. 21 jogadores jogaram mais que 30 jogos no Atlético Mineiro. De 75 jogos do time no ano, em alguns ele usou reservas, um time totalmente reserva no estadual, enfim. Só 21 jogaram mais que 30, né? O 21º é o Johan, que jogou 33 jogos. Aí depois todo mundo abaixo de 30 jogos. E tem cara aqui, ó, Dylan Borreiro, Alan Franco, são caras que... esses dois são estrangeiros, e o Atlético tem acho que 8 estrangeiros. Então esses caras nem iam pro banco muitas vezes. Tem aqui, ó, o Marrone, que até saiu no meio do ano. São jogadores pro Gabriel Zagueiro, também saiu pro Japão no meio do ano. Tem até o Diego Tardelli, esse aí saiu cedo, jogou só 7 jogos no ano. Então, realmente, você não precisa muito mais do que isso. Só 21 jogaram mais que 30.
Você tá falando do que jogou mais, né?
Só 21 jogadores fizeram mais de 30 num time que fez 75 jogos na temporada. Por exemplo, o terceiro lateral direito tem que ser alguém da base. Você não precisa ter 3 laterais direitos de fora. O terceiro goleiro, da base. Aí você vai, 4 zagueiros, o 5º zagueiro da base. Não precisa ter 5 zagueiros de fora. E quando sempre o cara vem de fora, ele ganha um salário maior, porque ele estava em outro clube. Então, esse tipo de coisa, acho que tem que pensar um pouco melhor. Não precisa ter tanta gente, não.
E aqui no Brasil se criou uma nova modalidade de torcedor, que é aquele que não está nem aí, se o time está perdendo, se está ganhando. O cara que não está preocupado com as contas do clube, mas sim com as contratações, né? Então, ele fica o ano inteiro, fora, inclusive, das janelas de transferências, especulando nomes, colocando... sei lá, o Messi no Flamengo, colocando o Cristiano Ronaldo no Palmeiras, e vive de ilusões, né? E o ponto, acho que comprova isso, é a Leila Pereira, que assumiu o Palmeiras, não faz nem 15 dias, acho que tá completando 15 dias, vai completar amanhã, no caso, que ela assumiu dia 15, né? Ela chegou agora no clube e já tem gente cobrando a Leila, sabe assim? Pô, cadê as contratações? Cadê os reforços? Por que o Palmeiras não trouxe o Lionel Messi? Ela não está cumprindo com a palavra? Mas quando que a Leila falou que ia fazer investimentos agressivos, pesados? Não, ela é comprometida com o orçamento do Palmeiras. Inclusive, eu até te mandei outro dia a mensagem, né? Que ela usou o bônus da Libertadores para pagar uma dívida da própria patrocinadora, em que ela também é presidente, né? Esse conflito de interesse que vai acabar permeando e que vai... acaba perseguindo a Leila até o final do seu mandato, essa é a verdade, independente do que ela for fazer.
É inevitável.
E, enfim, mas você vê essa pressão desnecessária até em cima dela por causa de contratação.
Como esse programa é de informação, o Pedro tá certo, ele mandou para mim mesmo. E já mandei. Que é de informação, e eu respondi, falei, Pedro, eu acho. Foi ótimo, eu não sabia, ele me deu a informação. Falei, Pedro, eu acho que ela tá certa. Fez, em outras, de outra maneira, não importa, tá fazendo o que fez o Paulo Nobre.
Sim.
Ela deu a grana. E é bônus, não estava nem no plano receber, é bônus, é prêmio, vai abater a dívida, é bom para a Receita, é bom para o Palmeiras, de acordo com as exigências fiscais, vai pagar, tudo bem, ela não está levando nenhuma vantagem nisso.
Aí o que o torcedor pensa, não, o bônus da Libertadores foi para a Leila, então ela vai reduzir o investimento no futebol, ou seja, não vai contratar ninguém, isso é péssimo,
porque o Palmeiras tem que
contratar, enfim, e outro ponto. Em janeiro, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores em cima do Santos, a diretoria, à época comandada pelo Maurício Gagliotti, também autorizou que o bônus da competição nem entrasse no cofre, já fosse direto para a patrocinadora. Né? Então, e ela manteve essa linha, entendeu?
Se a gente prega tanto aqui, pague as contas, você tem tanto de dívida, entrou um dinheiro extra... tá tudo em ordem, o Palmeiras não mandou ninguém embora na pandemia, aliás, não, isso não. É um destaque.
E deu
isso.
Um salário a mais para todo funcionário, então, recebeu o 13º e o 14º salário.
Então, puxa vida, tá batendo a dívida, tomara todo mundo faça isso, né, Mauro?
E outro detalhe, né, essa dívida, a origem dessa dívida é justamente quando houve aquele acerto com a Receita Federal, que o Palmeiras teve que reconhecer uma dívida com os seus patrocinadores, no caso, as duas empresas que patrocinam o Palmeiras e que pertencem à Leila Pereira, do seu marido. Acho até meio óbvio isso, né? Você tem essa grana aqui, faz o quê? Vamos aumentar a dívida. Não, vamos cortar isso aqui. Se você reduz a dívida, você passa a ter até maior capacidade de endividamento para fazer investimentos. Perfeito. O Palmeiras pode fazer, digamos, que tipo de endividamento? Eu vou contratar o Messi. Oh, o Messi custa tanto. Ok, vou pagar em tantas parcelas. Aliás, as pessoas acham que as contratações dos jogadores mais caros são feitas à vista. Não se contrata jogador à vista, nem com cartão de crédito. Você faz ali um planejamento e vai pagar. Geralmente são parcelas até semestrais, muitas vezes. Você paga tanto em junho, tanto em dezembro, tanto no meio do outro ano e tal. O Pedro mesmo do Flamengo está sendo pago até hoje. São parcelas semestrais. Você vai pagando, pagando, pagando até quitar o jogador. Aí, para ficar no mesmo clube, o Gerson foi vendido para o Olympique de Marseille. O dinheiro não entrou direto. Vou pagar uma parte, depois outra parte. Então, tem dinheiro a receber. Isso também aparece nos balanços. Então, o Palmeiras, quando reduz sua dívida com o seu patrocinador, dívida que ele vai ter que pagar, porque tem essa questão até do ajuste com a Receita Federal, ele, ao contrário do que pode imaginar, muitos torcedores podem imaginar, ele passa a ter maior capacidade de investimento. Porque ele tem as contas mais ajustadas e ele pode fazer uma dívida. Ele pode contratar, digamos, o Yuri Alberto, que é um jogador que o Palmeiras, em tese, tem interesse aí e tudo mais. E passa lá, junto ao Internacional. Ó, Inter, vou te pagar tanto agora, tanto daqui a tantos meses, tanto, tanto, tanto. Por quê? Porque o seu fluxo vai estar mais folgado, porque eu não preciso pagar essa dívida. Então, é a medida obviamente correta, não é preciso ser nenhum especialista na área contábil para entender isso.
Gente, olha, agora todos nós vamos para a janela esperar a fumacinha branca que partirá da Gávea.
Sim, provavelmente
vai,
hoje.
E depois, né? A gente vai checar, porque nós somos, entre aspas, intriguentos. A gente vai checar o que a Polônia vai fazer. O que a Federação da Polônia vai fazer pós-anúncio.
E ver o que vai acontecer lá em Belo Horizonte também, né?
Você tem razão. O que vai acontecer na cidade do Galo e o que vai acontecer na Toca da Raposa.
Isso, os dois, né?
Porque se apresentar o Jesus, vai ter reflexo também na Toca da Raposa, mesmo estando numa outra divisão. Enfim, vai ter uma fumacinha aí para todos os gostos. Mauro César Pereira, um abração, César. Um abraço, Mauro César, que é apaixonado por congestionamento em estrada. Oh, que
coisa maravilhosa.
Ele tá me dizendo, é necessário que quando eu pego, a estrada tá vazia, daquele sono, eu torço por um congestionamento. Então, não pode ser coisa pequena, não. Tem que ter 5, 6 horas. É isso que o Mauro me falou. Eu falei, pô, Mauro, eu nunca vi ninguém falar isso. Eu falei, mas eu adoro. Eu, minha esposa, meus filhos, nós adoramos congestionamento. Um abração, Mauro.
Um abraço, Maneiro.
O nosso Bruno, que também adora.
Sair de São Paulo dia 30, 31, não é bom. É bom ficar aqui. Aqui é ficar bem melhor.
Só pra dar aquele pulinho nas ondas, você não vai.
Não. Aqui fica bem melhor nesse período, vazio, você anda tranquilo.
Eu também não vou. Sou de Santos, mas não vou. Vou ficar aqui em São Paulo.
Você não vai. Pedro Marques, eu nem ia falar, mas esse programa é de informação. Gabriel já ergueu o braço, o nosso Guilherme, todos ergueram o braço. Porque o amor é lindo.
Sim.
E você não vai porque o coração não permite. O que é lindo, é maravilhoso, sem dúvida. O amor acima de tudo para Pedro Marques. E para você também que nos acompanhou até agora, um grande abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Foi ótimo ter todos vocês ao nosso lado. Vem aí muita informação pela TV Jovem Pan News, informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Feira, dia 29 de dezembro de 2021. O Brasil sofre agora com um surto do vírus influenza, causadora da gripe. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais afetados por causa da doença. E para a gente entender esse surto, enquanto o país tenta se recuperar da pandemia, nós vamos agora conversar. Nós temos informações do infectologista pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o Júlio Croda. Ele participou do jornal Jovem Pan aqui na Jovem Pan News. Então vamos acompanhar a entrevista.
A gente tem uma epidemia sim, né? Surto é bem localizado. Quando você tem um aumento de casos generalizado, você pode sim falar em epidemia e você deve adotar medidas específicas para controle dessa epidemia, para disponibilização de serviços de saúde para atendimento da população. Então, a gente tem diversas epidemias em São Paulo, Rio, alguns estados do Nordeste, Sul. H3N2 vem avançando, vem trazendo a procura aos serviços de saúde E a gente vive um momento delicado, né? Porque a gente tem um aumento de casos do H3N2, a influenza, que não está coberto na vacina atual que a gente utiliza. E a gente, ao mesmo tempo, tem a questão da Ômicron, que já chegou em São Paulo, já tem uma transmissão importante, né? Se a gente pegar os dados mais atuais, que são do Einstein e não do sistema nosso de vigilância, já corresponde a 60% de todas as amostras sequenciadas. Então, a gente vai viver uma epidemia dupla, né? De H3N2 e de Ômicron após as festas de final de ano.
E doenças com sintomas muito parecidos, o que é uma preocupação extra, né, doutor?
Idêntico, é muito difícil em pessoas vacinadas você diferenciar os sintomas da influenza e da Ômicron. Então, o mais importante é que a gente tenha teste, né? E a gente nunca foi bom em testar no Brasil, né? A gente nunca testou adequadamente. Se a gente comparar com o resto do mundo em termos de milhões de testes por pessoa ou 100 mil pessoas, a gente se encontra na posição centésima, muito próxima a isso. Então, a gente nunca conseguiu testar adequadamente, nunca sequenciou adequadamente. Então, a gente sempre vai ter atrasado para entender esse momento da circulação de diferentes vírus respiratórios, da circulação da Ômicron. A gente sempre vai ter uma foto muito do passado, que impede que a gente se planeje mais adequadamente para o futuro.
Agora, doutor, o senhor como pesquisador da Fiocruz vai poder falar bem sobre essa questão que eu vou levantar agora, é porque a entidade divulgou hoje uma nota técnica com evidências científicas sobre a importância de vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Nós estamos vivendo um embate político ao redor dessa questão da vacinação do público infantil muito grande. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais da importância dessa imunização desse grupo.
Primeiro, é importante entender que o risco em relação à vacinação diz respeito à miocardite, onde o risco após a vacinação de miocardite é muito menor do que o risco de miocardite após a doença de Covid-19 nessa mesma faixa etária. Então, a gente sempre tem que balancear o risco-benefício. E nesse momento, o benefício é a favor da vacinação. Não existe nenhum relato de óbito em pessoas de 5 a 11 anos, que é o debate atual, em relação à miocardite pós-vacinal. Então, nós temos que avançar esse debate, entender que no contexto da Ômicron, a população não vacinada é a população que corre maior risco de hospitalização e óbito. Na cidade de Nova York, por exemplo, quadruplicou as internações nessa faixa etária e a gente fica perdendo tempo num debate que é inócuo, né, que a gente já sabe que a vacina vai ser liberada no início de janeiro, que vai estar disponível, que os estados e municípios poderão avançar nessa faixa etária, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, antes do início, antes do retorno escolar dessas crianças, onde a gente sabe também que está associada a maior transmissibilidade. Então, a gente tem que realmente incentivar a vacinação em todas as faixas etárias, no sentido de nos preparar melhor para a chegada da Ômicron.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.